Ora, olá, caros marmanjos criativos. Acho que podemos dar o nosso nome.
Sim, sim, eu acho que sim também.
Podemos dar o nosso nome também, não é? Para todos os nossos marmanjos criativos, já viste a quantidade de fãs que nós temos?
Pá, é 0,2.
0,2, exatamente. 0 fãs e 2 marmanjos.
Exatamente.
Somos nós.
Ora, não quero dizer que estamos aqui a fazer, mas vamos a eles.
Bem, para o pessoal que conseguiu ver isto, parabéns. Vocês são os nossos primeiros ouvintes. Daqui a uns tempos podem se gabar, até agora vão sofrer bullying.
Exatamente. Como bem ferir essa parte, porque...
Exatamente, porque nós ainda não somos famosos.
Mas vamos ser.
Vamos ser um dia, talvez. Ora, nós estamos a criar este podcast. O meu nome é João Araújo.
O meu nome é Marcos Figueira.
O meu laboratório criativo no Instagram... Nós chamamos Laboratório Criativo ao Instagram, que nós só pomos as nossas experiências do que nos apetecer.
Os nossos projetos, por si só.
Exatamente.
E qual é o teu Laboratório Criativo? Ora, hoje diz aí aos ouvintes, que eles são muito interessantes.
Ora, exatamente, eu consigo aplacar a deles. Ora, o meu Laboratório Criativo é Araújo Digital Arts.
E o meu Laboratório Criativo ainda está em processo de desenvolvimento, mas teremos breve notícias no Instagram. E podem contar com o nome Marcos do Nick Design.
Exatamente. Ora, então o que é que vocês podem esperar de nós? Nós somos quase recém-formados na área do design.
Sendo assim, nós somos dois estudantes universitários de design. E nós decidimos criar este podcast porque nós tínhamos umas ideias em mente. E tendo em conta o número de podcasts existentes já no mundo inteiro, nós vimos uma diferença entre... Isto foi uma conversa que eu tive com o Araújo pessoal, em que nós estávamos a falar de dois sites, estávamos a falar de sites, e num dos projetos que eu estava a ter recentemente com o Araújo, ele teve-me a frisar de uma palestra que ele estava a ouvir. Essa palestra era uma palestra do Chris Doe, certo?
Exatamente.
Ele estava-me a falar que existem 7 bilhões de sites, já viram 7 bilhões de sites...
E só 700 mil podcasts.
E nós aproveitámos essa diferença enorme de números e tivemos um momento criativo.
Exatamente.
Em que decidimos criar o nosso próprio podcast com o intuito de espalhar a palavra dos nossos conhecimentos
e também, de design. De certa forma, aprender um bocado, não é? Porque no fundo... Nós estamos a tentar que isto não seja completamente desabordado e vir minimamente preparado para o microfone.
Pá, tendo em atenção que este primeiro take é completamente sem script e que eu estou a ter umas ideias do caralho. Cuidado que não se pode dizer palavrões.
Nós ainda não temos os efeitos sonoros do pi. Pois. Não te esqueças disso. Para a semana, efeitos sonoros, não percam.
Exatamente. Ora, nós tivemos a ideia de... Então criar esse podcast.
Exatamente.
E o que é que queríamos fazer nesse podcast? Pá, podem pensar que...
É assim.
Pá, estes gajos estão aqui. O que é que eles estão a querer fazer? Que marmães são estes? E nós, exatamente.
Nós somos os...
Nós tivemos um brainstorm inicial de nomes para dar ao nosso podcast. Demos assim, depois de um Crazy 8 espetacular.
É. Criamos... Calma. A malta não sabe o que é um Crazy 8.
Ah, vamos explicar. Araújo, explica lá.
Crazy 8 é uma técnica usada em sprints, que talvez um dia nós façamos um podcast inteiro a falar sobre isso, porque nós tivemos os dois numa sprint.
Pois, sim. Importante frisar. Sim.
E um Crazy 8 é o quê? Baseia-se em desenharmos 8 quadrados numa folha, e temos 10 segundos para desenhar a nossa proposta de... Pode ser um logotipo, pode ser um ícone, pode ser uma solução para um problema. E temos 10 segundos para cada quadrado. No final, mostra-se os quadrados e, a partir daqueles que tiverem a melhor direção, começa-se a desenvolver o projeto.
Atenção que, não sei se muitos de vocês sabem disto, um fun fact. O logotipo mais recente do Instagram foi desenvolvido...
Com este muitos método, Crazy 8.
E este método foi a principal ferramenta para desenvolverem o Instagram. E muitos de vocês usam o Instagram, como é óbvio, não é? E já viram um logotipo antigo, que era de 2014, e eles em 2016 refizeram um logotipo novo, não foi?
Exatamente. Aliás, vocês podem aprender muito mais sobre isso na série da Netflix, Abstract, há um episódio dedicado a isso.
Em vez de estarem a ver as gajinhas boas no Facebook, aproveitem de ver o Netflix. Em vez de ser Netflix and Chill, é Netflix and Learn.
Ah, pois. Um bocadinho de cultura nunca fez mal a ninguém. Mas, continuando, porquê é que nós somos os mormões criativos? Porque, no fundo, nós não queríamos, embora sejamos os dois estudantes de design e este podcast vai se focar muito em design, não quisemos também perder a oportunidade de falar sobre, por exemplo, edição de imagem, fotografia, vídeo, que são vários temas que nos atraem bastante e nós ficámos do tipo, ah, como é que nós vamos chamar assim ao nosso podcast se nós falamos destas coisas? E se calhar as pessoas podem não sentir tão desconhecimentos da nossa parte. Então nós fomos, opá, esquece isso, mormães criativos. Somos uns mormães criativos e ninguém se pode queixar.
Engraçado que os primeiros nomes que nós tentámos usar para o nosso podcast foi os Padrinhos Design, porque isto, atenção, sim, é uma longa história de escola entre eu e o Araújo, mas decidimos, sim, ficar com o nome de mormães criativos, porque não podemos intitular de Padrinhos Design, porque nós, afinal, somos uns mormães quaisquer. Daí o nome deste podcast, não nos podemos intitular, que sabemos muito design, como aos padrinhos, não é? Que eles sabem tudo, não é?
E já agora, se eles vierem cá mais do que duas vezes, podem ser considerados também, eles próprios, mormães criativos.
Exatamente.
Portanto, abraça o mormães criativo que há em ti e segue-nos no Instagram, que já temos um Instagram.
Exatamente.
Aliás, a correr bem, neste podcast, quando ele for para o ar, posso-vos dizer que mormães criativos já vão estar as nossas caras no Instagram.
Não percam, porque este sábado vai sair muitas coisas engraçadas e... Quer dizer, chuta o copo também?
Claro. Já agora, nós estamos aqui a encher água, não é?
Pá, isto é um bom take. Poderíamos usar isto como os takes de fora.
Isto é uma coisa interessante, porque nós, basicamente, nós queremos fazer um podcast muito... muito... como é que eu ia dizer isto? Sem grandes takes. Eu quero um podcast... o que saiu, se eu me enganar... opá, azar. Vocês vão ter que me ver aqui
atrapalhado. Quer dizer, eu quero fazer um... como se fosse uma conversa no dia-a-dia.
Nós estamos a fazer aqui uma um talk. De... exato.
Para não termos um nível grande de educacional, né? Porque nós estamos aqui, estamos aí para ouvir coisinhas interessantes e nós todos sabemos que ninguém gosta de estar a ouvir termos, para isso nós aturávamos as aulas de história, né? E eu que o diga por experiência, eu nunca gostei das aulas de história. Eu adormecia sempre.
A sério?
E pá, claro.
Então,
ninguém aguenta aquelas aulas da Setora Cristina, mano, por amor de Deus.
Ah, eu falei de que a Setora Cristina é viciada aqui, em podcast, coisa assim, se calhar vai ver. Professora Cristina.
Adoro Setora. Eu adoro-lhe Setora.
Professora Cristina já sabe que o meu afilhado está a brincar. Ele gosta muito de si. Aliás, no fundo, temos que ver que a nível universitário foi uma Setora espetacular.
Pá, sim.
Que ela fez por nós.
Apesar mas... da história, não é? Mas se tivesse outra disciplina qualquer. Pronto,
vamos parar um bocadinho de conversas que o público pode ou não estar habituado, estar dentro do assunto. E vamos, se calhar, falar um bocado de design. É.
Pronto, pá. Nós tínhamos planeado falar de...
exatamente.
O primeiro tema. O nosso primeiro contato com o design. Se bem, nós... eu, pelo menos, comecei... eu tirei o curso de design industrial do décimo ano até o décimo segundo. E agora, recentemente, estou a tirar um curso de design de médias digitais.
Uhum.
E tu, Araújo, de onde é que viestes?
Ora, eu tirei um curso de multimédia. Foi assim que eu comecei a minha carreira, como estudante.
Exatamente.
Porque é uma coisa que eu acho que a nossa carreira começa quando nós estamos a aprender. Porque houve um professor meu que me disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, que foi: quem quer seguir a área do design será sempre um eterno aluno. Porque o que quer que tu faças, vais ter que aprender muito mais a tua vida toda e nunca podes estagnar.
Verdade.
E portanto eu considero que eu começo aí, não é? E eu tirei multimédia e estou neste momento a tirar também design para mídias digitais. Estou a acabar o curso. E vamos falar sobre o meu primeiro contacto com o design. Foi uma coisa incrível.
Conta-nos, Lara, hoje a tua primeira experiência com o design. Estamos
O que mais me atraiu para o design, como muita gente, foi... Eu adorava brincar com o Paint. Aliás...
Eu não, eu fui mais pelo Photoshop, mas...
Não,
cada um com a sua.
Eu, antes de aprender a trabalhar, no sétimo ou nono ano, eu era viciado em Paint Pivot 3, que era um software de animação básico com stick figures. Foi muito engraçado. Fica para outra altura.
Pá, até pensei que fosses falar nas animações que um gajo fazia na Newgrounds, não é? Porque eu não sei se vocês conhecem a Newgrounds, era uma plataforma onde nós dávamos a upload às nossas animações e aos nossos primeiros joguinhos, não é? Não sei se aí vocês estão aí a ouvir-se em casa, no carro, ou algum lado.
É uma coisa. É uma coisa interessante.
Jogavam.
Eu tive um módulo na escola que era de criação de videojogos. E sabes o que aconteceu? Fiz um jogo espetacular.
Como é que se chamava o jogo?
Era basicamente, tínhamos que imitar um jogo básico, mas o jogo estava espetacular. E eu, ao contrário dos meus colegas, não fui sacar a resposta da net. Programei aquilo tudo, moldei aquilo tudo, fiz o jogo todo funcional. E quando fui testar, tinha a câmara de lado. E ficou, impossibilitei o próprio jogador de jogar por causa da direção da câmara. Mas é engraçado porque eu depois descobri que não foi a câmara que estava errada. Eu é que tinha posto o nível quando fazia spawn, se fazia spawn de lado e a câmara como estava fixa no meio do jogo. Segundo jogo que eu fiz. O primeiro foi mais interessante.
Isto em design, gente.
Não, ainda estava em multimédia.
Nós fazíamos coisas muito engraçadas. Olha, eu, por exemplo, eu tirei um curso de design industrial, já tinha referido isso antes. O que é que eu fazia? Pá, muitos de vocês devem estar a pensar, pá, este gajo, ele fazia móveis. E é verdade, é o que eu fazia. Eu fazia móveis e montava peças, trabalhava maioritariamente com o AutoCAD. Fazia plantas de casas e isso.
Acho que... Se calhar aproveitávamos esta oportunidade, não é? Visto que nós não temos efeitos especiais, vamos bater palmas ao microfone.
Sim, senhor, era melhor.
Agora sim, temos um efeito sonoro, sem copyrights. Está gravado, em direto, no programa, não é? É direto para nós. Para eles é gravar. Mas pronto, podes continuar, desculpa a interrupção.
Pronto, depois desta interrupção para efeitos sonoros, estava a falar de como os meus móveis eram feitos lá no design. E eu, eu fazia esses móveis e eu pensava que esse era o meu curso ideal. Eu, na altura, até simpatizava muito com a disciplina. Eu gostava de fazer isso tudo, fazer a parte de planejamento e coisas assim parecidas. Mas... eu tive um contacto, não assim há tão, foi mesmo assim há pouquinho tempo, tive um contacto com um design gráfico. Pá, é assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu via muitos vídeos no YouTube com youtubers famosos e eles todos faziam thumbnails engraçosos. E eu sempre pensei, pá, eu quem me dera aprender Photoshop que era para fazer estas edições. E eu comecei muito a interar no design gráfico. O que é que sai daqui? E isto na altura estava a começar o 12º e foi-nos apresentada as propostas da PAP, que os cursos profissionais têm as propostas da PAP, isso tudo e tal.
Já agora, PAP é uma prova de aptidão profissional. Quem quiser seguir o estudo profissional, para além das disciplinas, nós não temos exames, temos uma PAP, onde é basicamente um projeto gigante. Temos exatamente um ano para fazê-lo, fora de aulas. E basicamente consiste em fazer um projeto que demonstra as nossas capacidades do curso.
E as disciplinas relacionadas, exatamente. E eu, a minha proposta inicial foi o rebranding do logo do ginásio do meu pai. Que isto depois também vai ter em conta um dos temas que vamos falar à frente, que é o logotipo, os logotipos e o que influenciam no marketing.
E no branding também, em si.
Em tudo, em tudo. E aquele ginásio faltava-lhe imagem. Tinha qualidades boas, mas não é um ginásio muito conhecido porque não tinha logo. E eu resolvi fazer o rebranding de um logo já existente, que a empresa era do meu pai, e eu fiz o rebranding do logo que era da nova linha. Se bem que eu na altura tinha zero, zero de experiência em logotipos. Araújo, queres contar como aconteceu?
É, basicamente o Marcos pediu uma ajuda e eu comecei a dar-lhe uma espécie de lições, fora das aulas dele. Juntávamos no café, aliás.
O grande Riviera, o café de todos os designers famosos que eu conheço.
Sou eu e ponto.
Exatamente. Exatamente.
Não, mas fora de brincadeiras, aliás, todo o planeamento deste podcast foi nesse café.
Exatamente, exatamente. Aquele café inspira umas ideias. Mas olha, primeiro de tudo tem bolos bons. Tem um espacinho lá atrás que é flui as ideias. E pá, os brainstorms lá correm bem. Haviam de espantar.
Eu gostava de saber da próxima vez que fomos lá e eles nos falam. Tipo, falam como se fossem sponsors.
Exatamente. Atenção que isto não foi nada sponsor, nós estamos a falar isto de coração. Ninguém nos pagou por isto.
Até porque é o primeiro episódio, não é? E no primeiro episódio não há grandes. Aliás, podemos chamar este episódio? Isto é um podcast. Como é que se chamam os podcasts?
Nos podcasts temos episódios a hoje.
É episódios?
Nós. Sim, então não é.
Sei lá, podia ser outra coisa qualquer. Podia ser uma faixa, como nos álbuns.
Faixa 1.
Faixa 1. Faixa 1, take 3. Ninguém tem que saber quando apagamos o podcast.
E atenção, já é o take 50, nós é que estamos aqui a jabardar, pois é pá.
Ai, por acaso, isto deve ser mais fácil de fazer cortes do que se estivéssemos a falar, não é? Tipo com uma filmagem.
Exatamente.
Ninguém nota.
Maravilha!
Mas pronto, o meu primeiro contacto com o design foi um bocadinho diferente. Eu fiz isso num exercício na escola no décimo ano, onde nós tínhamos que fazer um acrónimo. O que é um acrónimo? É a junção de dois nomes. Então isto foi engraçado porque nós tínhamos, isto era o briefing do exercício, nós tínhamos que criar uma empresa onde nós podemos criar o produto, mas tinha que ser uma mistura do nosso nome com o produto. E então eu decidi escolher Araujex. Porquê Araujex? É uma mistura de Araújo mais Latex. Era uma marca de preservativos.
Tudo bem, sim senhora.
Pode-se dizer que foi um trabalho interessante no sentido de eu aprendi muito sobre preservativos. Já ouviste falar do Zoan?
Não.
São preservativos que vêm com uma piada.
A sério?
Yeah.
Não acredito.
Por exemplo, Let's Catch One. E o preservativo tem a forma de uma Pokébola. Tem o desenho de uma Pokébola.
Ai, Jesus.
Eu aprendi isto no décimo ano e a extrema pesquisa, principalmente a essa marca, porque eu depois quis ver todo o tipo de piadas que eles tinham, fez com que eu perdesse muito tempo e depois a maior parte do trabalho tivesse a rush-through. Mas basicamente nós tínhamos que fazer o logotipo, o produto, a caixa do produto. Tínhamos que fazer uma farda da pessoa que está a vender o produto. E tínhamos que fazer uma t-shirt para oferecer. Ora, o meu trabalho foi considerado na altura nojento. Foi palavras do meu setor na altura. Devido a dois pontos que ele considerou nojentos. Em primeiro lugar, ele disse assim: a minha caixa tinha uma coisa interessante, que era, a minha caixa dizia 10 condoms, 10 moments, infinite orgasms.
Ai, meu
E ele
Deus.
disse, isso é nojento. Se tu tens 10 preservativos e 10 momentos, ao menos tem 10 orgasmos. Infinitos é usar um preservativo duas vezes. Isso ninguém faz. E eu fiquei do tipo, é, de facto, tinha que pensar melhor nisto. E depois a segunda parte era, o meu logotipo consistia de um espermatozoide à frente de um círculo, que era para representar o óvulo. E então...
criatividade ao seu máximo, ui, devo dizer.
Décimo ano e eu era um espetáculo. Aliás, o meu trabalho foi considerado um dia como uma árvore de Natal. Cada linha de texto tinha uma cor e uma fonte diferente.
Ai, Jesus.
Malta, temos que começar por algum lado. E eu comecei mal, mas quis aprender.
Eu acho, mal a todos.
Eu acho que o mais importante não é como começarem, como começaram, mas como querem seguir. E a parte mais hilariante foi a t-shirt para a oferta. Como é que tu achas que uma marca de preservativos deve oferecer uma t-shirt relativa à marca?
Ah pá, eu acho que tu tinhas um modelo, que era uma modelo assim, toda pimp, toda gostosa, ofereceu o teu produto na rua.
Não, fazer uma t-shirt da oferta. Por exemplo, compras 10 caixas e eu ofereço uma t-shirt. Como é que achas que seria esse design?
Oh pá, eu por acaso não consigo pensar nada em agora.
Exatamente, é um bocado tricky quando passa a ser uma coisa como uma marca de preservativos. Só que eu, como não sou uma pessoa muito tabu, se alguma sex shop precisar, eu posso fazer muitos trabalhos de design para vocês, não me importo, não tenho problemas com isso. Mas o que eu fiz foi, eu fiz o tal círculo aqui ao peito, que era como para representar o óvulo, e depois fiz um exército de espermatozoides a tentar chegar lá. Como se tivessem corrida que vinha das costas ao pé.
Ai meu Deus! Muito engraçado.
Sound effect, sound effect.
Pá, e isso foi o teu primeiro contato com o design.
Foi.
E resultados?
Graças a Deus não tirei nega.
Prontos, vá lá, ao menos ajudou-lhe a nega o design.
Ao menos não chegou para nega, chegou a alguma coisa.
Pronto, agora, assuntos mais sérios. Estava a falar um bocado do meu logo. Ok. Eu na altura não tinha, como já tinha dito, eu não tinha contacto nenhum com o design. E o que é que eu fui fazer? E aquilo, o meu amigo era hoje, como era um profissional da primeira.
Uia.
Ele já nessa altura já fazia uns logozinhos. Depois do Aerojex, já tinha tratado uns logos. E eu antes de desenvolver a entidade depois corporativa do Nova Linha, foi-me apresentado um projeto escolar, exatamente assim como era hoje, em que a minha professora pediu: ah, quero que faça um logotipo para esta empresa. E qual é a empresa? Porta 7. Porta 7 era uma empresa que... não era bem uma empresa, era uma associação que ajudava minorias a seguirem estudos e tal, assim, vagamente dizendo, os chiganos a estudarem isso tudo, que eles muito gostam de não estudar.
Oi.
E...
desculpa, mexi o microfone.
E eu não sabia o que fazer. Eu estava à nora e eu, porta 7, o que é que eu vou fazer? E eu tive a brilhante ajuda do Araújo, em que me ajudou a desenvolver o meu primeiro logotipo. Isto com zero de experiência de Illustrator e Photoshop. Tive as primeiras aulinhas com ele, em que debatíamos especificações, é que ele me ajudava a seguir em alguns comandos.
Aliás, eu acho que isto era uma boa altura, se calhar, para falar numa certa personagem que apareceu no meio dessas aulas. O boneco de Andy, o vermelho. Como é que nós o chamámos?
E depois foi...
Estou-me a lembrar dele.
Era o Saiyan. Era o Super Saiyan.
Para quem não sabe, nós estávamos... no meio dessas aulas houve uma proposta de um grupo de D&D, para quem não sabe, Dungeons and Dragons.
Sim, sim, entre propostas de Nova Linha, depois apresenta uma da escola, e ainda sou apresentado com outra proposta de um grupo de live streams do jogo Dungeons and Dragons. E isto, atenção, continuava ainda com zero de experiência nos programas. E tinha três projetos para desenvolver, e um deles era extremamente crucial para eu acabar o curso.
Calma, calma. Também não vamos exagerar. Nesta altura já tinhas 1% da tua experiência.
Exatamente.
Não vamos dar zero. Já tinhas, já sabias criar um novo fecheiro. É 90%.
Pá, sabia fazer o control-on, né? Para abrir um projeto. Para abrir uma imagem. Vá lá.
Já não é mal.
Pois, podia ser pior.
Mas pronto. Lá uma altura o Marco estava meio confuso, como é que ele ia fazer um D20, que é um dado de 20 lados. Se vocês não sabem o que é um dado de 20 lados, vejam na net.
Perfeita resposta.
Pá, acho que é, basta escrever D20, nem precisam de escrever dado, é rápido. Se não quiserem falar, usem o Google, microfone no telemóvel e D20. E pumbas, aparece. Mas pronto, passando essa parte à frente, nós desenvolvemos um e criámos com ele uma ilustração de um boneco. Será que ela pode ir para o Instagram? Era pode. Interessante.
Pode, não, pode muito.
Ok, ok.
Nós desenvolvido.
Antes disso, vai ser um story ou vai ser um post?
Vai ser tudo, é tudo. É só para aviar. Os marmães okay. São os criativos do caraças.
Nós somos cá uns marmães.
Pá, pode não parecer, mas apesar do nome não atribuir uma importância maior nível ao podcast, nós somos. Já tivemos, depois disso, tivemos umas boas formações. Nós acabámos depois as experiências, conseguimos fazer os logos e eu depois disso entrei no curso do Araújo, que ele agora está em Design Médias Digitais, tal como eu. Ele está no segundo ano e eu no primeiro.
Exato, o meu curso é de 2 anos, portanto, eu já estou basicamente. só estou a acabar o estágio e estou formado.
E atenção que nós, entretanto, depois das primeiras contactos que tivemos em criação de logotipos, começámos a avançar para outros níveis. O Araújo, entretanto, já tem desenvolvido tem uma página no Instagram que é todo o seu laboratório criativo, ou seja, poderíamos dizer que era a sua entidade de projetos, onde ele faz.
Mas a parte
e fazia freelancing, não é?
Não, a parte engraçada é que nunca chegou a ser isso. Porque eu sempre tive a minha imagem, eu sempre fui falar com as pessoas porta a porta, mas nunca cheguei a pôr um trabalho de design no Araújo Digital Arts, a não ser num vídeo para o YouTube, que eu na altura fazia vídeos para o YouTube, mas como sabem, está cada vez mais complicado. Mas antes de fazer vídeos para o YouTube.
É o primeiro motivo por não estarmos a fazer um vídeo para o YouTube. É que o YouTube agora já não dá dinheiro nenhum e não há sponsors para ninguém.
Mas se calhar isto ainda vai para o YouTube. Malta.
YouTube é,
se isto não conseguir chegar ao Spotify, estamos no YouTube. De qualquer das formas, 100% garantido, estamos no Instagram. Agora, como eu estava a dizer, nunca consegui ligar o Araújo Digital Arts com design. É uma coisa impressionante, mas o meu trabalho lá baseia-se muito em testes de motion graphics e infographics. Pegarem fotos e fazer um vídeo com uma foto.
Isso é muito engraçado. Depois.
E assim o Marques perdeu a palavra, mas não faz
perdeu
mal.
O raciocínio.
Podemos continuar a falar sempre.
Corta, 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 chefe, corta, chefe!
É engraçado porque eu não vou cortar porque dá muito trabalho. Já sabes. Eles têm que saber os nossos defeitos. Malta, tem um desconto, é a primeira vez. Já agora, falando em primeira vez, Marcos, quantos podcasts é que tu já tiveste presente?
Eu tive presente em 0,2 podcasts. Haha, referências. Não, este é o primeiro contacto que eu tenho podcast.
É sim, eu sei que já tiveste uma live stream.
Sim, 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 já participei. Entretanto, eu participei numa live stream de Dungeons and Dragons, né? Que era onde eu estava a desenvolver estágio, que eu na altura estava a desenvolver o estágio de design industrial. Numa loja de jogos. Sim, numa loja de jogos, gente. Haviam pessoas que diziam, ah, sei que tal, és um sortudo e tal, não fazes nada da vida, jogas. Eu, ai, o quê? Numa loja de jogos todos os dias e eu não jogava, meu. Era uma dor. Ai, meu Deus. Passei a primeira semana a desenvolver pelo menos 20 cartazes diferentes para eventos que essa loja de jogos lançava. Foi tudo desenvolvido em 2 dias. Eu tive, em 3 meses de estágio, tive uma semana a trabalhar.
Olha que eu...
O resto dos dias eu passava a limpar. E depois, claro que as pessoas pensam, tal, és designer e tal, mas... Eu só te vejo a limpar o chão, eu é. Quando só tens de fazer cartazes, as coisas acabam rápido, não é?
Mas é assim, é sempre complicado, porque por exemplo, eu no meu último estágio, que foi o mais duro, porque o estágio do 12º é sempre maior, eu estive numa gráfica, eu trabalhei muito com publicidade. E publicidade é tramado. Porque publicidade, tu tens muito pouco tempo, é muito exigente, e tens que fazer aquilo numa deadline super agressiva.
Exatamente, e convém sempre mostrar o intuito dessa publicidade. É um trabalho um bocadinho indigno, porque...
É indigno, também depende do local onde trabalhas, não é? Nós é que nunca tivemos sorte.
Pá, eu tive uma loja de jogos e o que eu aprendi de design lá ajudou-me relativamente. E eu no início, atenção que... O primeiro contacto que eu tive a fazer esses cartazes e isso tudo, eu não usava Adobe nem nada, não usava Photoshop nem Illustrator, eu usava um programa,
o GIMP.
Um bocadinho, mas o GIMP! Atenção, que o GIMP era marado.
Ai, ai.
E tinha umas funcionalidades assim um bocadinho estranhas.
Bem, eu confesso que o ano passado, uma das pessoas que trabalhava lá disse que no GIMP ou no Photoshop conseguia, com uma hora de treino, fazer qualquer coisa que eu lhe apresentasse, qualquer desafio. Que ele chegava lá rapidamente.
Pá.
Não vou dizer quem.
Isso fica por anónimo.
Fica por anónimo. Ora, e basicamente esta foi a nossa primeira experiência no mundo do design. Foi uma experiência até... Assim, eu considero que todas as experiências, más ou boas, afetam muito o nosso crescimento. Porque quando nós temos experiências más, às vezes até nos ajudam mais rápido que as boas. Já soubeste que fizeram uma altura, quer dizer, não fizeram. Foi uma coisa que eu ouvi numa palestra, onde basicamente disseram o seguinte. Uma professora decidiu fazer um teste aos seus alunos. Dividiu a turma a meio e disse... Eu quero que vocês... Era uma professora de escultura. Disse, eu quero que vocês, a metade da turma, façam a jarra perfeita. Quero que vocês façam uma jarra e tenham um ano para fazer uma jarra. Um ano não, 3 meses para fazer uma jarra perfeita. Eu só quero uma jarra, mas ela tem que ser perfeita. E virou-se para o outro lado da turma e disse, eu quero que vocês não parem de fazer jarra. 5, 10 jarras por dia. Ao fim de 3 meses, quem é que achas que teve os melhores resultados?
Opa, eu devo dizer que foi o segundo caso, porque,
exatamente,
como sempre me ensinaram, a prática leva à perfeição. E acho que, como nós todos, não deveríamos simplesmente focar num projeto grande, mas sim em vários projetos pequenos que nos ajudem a evoluir. Porque,
exatamente,
não pensei que o meu primeiro logotipo teve impacto, porque não teve nenhum. E eu fiz o meu primeiro logotipo na nova linha e acreditem, quer não, ele nem sequer está a ser usado neste momento. Está em stand-by. Foram criados cartões de visita, foram criados portfólios, foi criado cartas, papel de carta, foi criado camisolas, foi criado lápis, tudo o mais possível de merch para o ginásio. Até copos foram criados e nada está a ser usado.
Mas sabias que isso foi a parte mais difícil que eu tive que ultrapassar durante o meu processo, mesmo de freelancing e assim, no design? Foi o facto de um designer, por muito bom que seja, não pode forçar o cliente a usar o trabalho dele. E às vezes é frustrante ver um cliente a pegar no nosso trabalho e a estragar aquilo que nós tínhamos definido. Porque, por exemplo, quem faz um logotipo faz sempre, para quem não sabe o que é, um manual normativo, que é um conjunto de regras que ajudam a pessoa a pegar no nosso trabalho e a usá-lo na sua marca sem danificar o logotipo em si. O que muitas vezes acontece ninguém lê isso, porque é um manual que pode ser pequeno ou grande.
Pois, e o maior problema das empresas é que querem empresas, barato e rápido.
Empresas, como quem diz, startups.
Exatamente.
Uma boa empresa, por norma, quer qualidade. O problema é
que... Sim, quando... atenção que o nosso primeiro contacto com freelancing, claro que nós não íamos começar do alto, não é? Começámos com pequenas empresas e íamos vendendo o nosso nome de porta a porta. Por exemplo, o Araújo chegou a uma altura, ele parecia aquele menino que entregava jornais. Mas em vez de estar a entregar jornais, ele entregava propostas. E ele ia de porta em porta, e ele ia de empresa em empresa, perguntava se precisavam de algum logo para se fazer, ou precisavam de projetos assim.
E eu vi as piores frases, a pior frase da minha carreira.
Qual foi? Conta aqui.
Assim, eu comecei a fazer freelancing mal acabei o 12º ano. Eu tinha 18 anos, ou 19, já não me lembro, mas era muito novo e ninguém tinha confiança no meu trabalho. Foi uma coisa um bocado difícil de engolir, mas as pessoas olhavam para mim, eu era demasiado criança, não é? Tipo, era mesmo muito jovem e as pessoas não se acreditavam que alguém tão jovem como eu era capaz de produzir trabalho de qualidade. Portanto, eu sentia a necessidade de andar com um portfólio. Andava com o portfólio comigo, de um lado para o outro, e mostrava a toda a gente. Tipo, ah, e tal, o que é que consegues fazer? Está aqui o meu portfólio. Podes ver, estão aqui os trabalhinhos e tal.
Pá, isso também foi engraçado. Desculpa lá interromper. Também um dos meus primeiros projetos financiado, atenção, foi uma edição de vídeo para os Amigos de Leitão, que é um restaurante cá em Guimarães, e que eles tinham feito uma abertura e eles precisavam de um vídeo publicitário. Eu ainda me lembro que eu precisei da tua câmara hoje e precisei também da ajuda uma ajuda externa de um amigo nosso. Precisámos de estabilizadores e isso tudo para fazermos uma gravação de um minuto, ou não um minuto não, até tinha mais, acho que tinha dois ou três minutos. E como é que isto aconteceu? Nós, eu exatamente como era hoje ia vender os logos dele de porta a porta e os projetos, eu em estágio, atenção, fui tentar arranjar projetos em que eu tinha feito um vídeo publicitário para a empresa onde eu estava a estagiar, e a empresa lançou-me o projeto de fazer o mesmo, mas ia de porta em porta e via se alguém também precisava assim, de vídeos publicitários. E assim fui eu, sem experiência, e passei por uma casa, que era, neste caso era o Amigos Leitão, que era um restaurante de... Já agora um restaurante muito bom, já fui lá comer e tem lá uns bons hambúrgueres. E eu fui lá, atenção, eu fui lá sem portfólio, com um papelzinho escrito em Word.
Epá.
O pressário dos vídeos que eu poderia fazer e quanto é que ficaria. Pá, isto foi muito engraçado, eu vou-vos contar.
Então, calma lá, agora eu quero saber como é que tu fizeste o pressário e como é que tu avaliaste cada valor.
Estou
super curioso.
Não, tinha um vídeo que era 5 minutos, ficava a 15€. E todos os vídeos que passassem dos 10 minutos ficaria entre 20 até 50. E atenção, isto estava escrito em Word. E era eu mais um irmão que estava a estagiar comigo.
Já agora, como é que ele se chama?
O Vasco.
O Vasco.
Ganda Vasquinha.
Vasco. Vais receber hoje, quando isto estiver no ar.
Pá, se estás a ouvir, pá, tu vais te lembrar, não, te cachar a rir.
Desculpa lá, mas vais receber aqui uma mensagem privada do Marcos com o link do podcast e a nome do Marcos, tu acabaste de tornar um fato, agora és um marmanjo.
Tu és o nosso primeiro marmanjo vasco, estás aqui a participar, és o nosso outcast, o nosso primeiro outcast. Já agora, outcast foi o nome que nós decidimos dar aos nossos convidados fora. Isto não foi bem um convidado, né? Mas vai ser referenciado na nossa história.
Calma, vamos.
Pá, estamos a divagar muito. Vamos continuar a história.
Agora explicamos o que é um outcast.
Pronto.
Ora, outcast é... Nós queremos trazer alguns convidados. Se vocês quiserem ser convidados... Pois mesmo. DMs. Mas nós vamos trazer alguns convidados e esses convidados serão os nossos outcasts, que são os fora do nosso podcast. Portanto, sem mais demoras, pressários com Marcos.
Sim, estava a falar dos pressários e lá vou eu com uma ficha de escrita no Word, imprimida à mão, de casa em casa. Passei por vários cafés, por muitos sítios e sem sucesso. A empresa tinha-me dado, pelo menos tinha de conseguir vender um projeto, senão eles reprovavam o estágio. E eu, assim, entrei num choque, porque como é que um marmanjo como eu ia conseguir vender, conseguir fazer um vídeo publicitário sem portfólio e só na base da palavra? Porque o objetivo era vender isto e fazer algum dinheirinho que era para ajudar a empresa. E
é engraçado porque eu, quando imagino isso, como é que alguém faria isso, eu neste momento eu imagino-me aí tipo com uma luz, um tripé, uma câmara.
Ai, não. E eu fui de mãos a abanar às empresas com um papelzinho do Word, com duas caras sorridentes, e a tentar vender vídeos publicitários. E nós acabamos depois também por ir ao Amigos Leitão, como eu estava a falar, e eles deram-nos o seu voto de confiança. Porque antes desse tinham sido pelo menos umas 20 empresas diferentes a negarem-nos a palavra. Porque, não é? Visto que havia, que eram dois marmanjos na rua, mas isso... a passear, a tentar vender projetos, e eles não viam nenhum fruto do nosso trabalho. Mas nós passámos lá pelo senhor que estava lá a trabalhar, e ele deu-nos o seu voto de confiança, saber que nós éramos o nosso primeiro projeto de edição de vídeo. Pelo menos o meu primeiro projeto de edição de vídeo. Tive-lo a tratar, foi no... foi na Camtasia, que era uma aplicação que dava para fazer recordes de vídeo. Atenção, como o computador nem conseguia produzir o vídeo. E eu tive de fazer cortes. Cada corte que eu fazia tinha de meter o vídeo a renderizar, que custava meia hora, como o computador era lento na altura. E só para poder ver o resultado de cada mini corte que eu fiz. Ou seja, esse projeto demorou-me pelo menos uma semana só para fazer cortes mínimos no vídeo. E atenção que ainda tivemos de fazer um retake, porque nós gravámos daquilo de telemóvel. Hã? De Nossa. Telemóvel. Até que Epa. Eu tive de falar ao Araújo, que eu disse: Araújo, tu precisas me emprestar a tua câmera, vamos falar com o SK, ele vai-nos arranjar um estabilizador. E assim foi. Nós fizemos o nosso primeiro vídeo, que eu depois também, o vídeo sem estabilizador, fui-o apresentar à empresa.
É
ao restaurante. Eles não aceitaram, eles gostaram, mas eles queriam algo com melhor qualidade. E eu disse: não se preocupem, nós vamos tentar arranjar um vídeo de melhor qualidade, este fica para vocês, não vão ter gastos nenhum, não é? Porque se é para gravar a telemóvel, qualquer um grava. E assim, vocês, estabilizador, não quer precisavam dizer, de estar a pagar 20€ a uns marmanjinhos quaisquer.
Eu não considero muito isso, porque é assim, temos que ver. Acho que estás a afetar o som, Marcos. Tenta, não parei. É assim, temos que ver que 15€, mesmo assim, é um preço muito baixo. Eu acho muito interessante, porque nós aqui em Portugal temos o vício, quando estamos a começar, de baixar muito o preço. Por exemplo, sabes como é que por norma se faz um orçamento de vídeo? Eu estive a ver alguns videógrafos e houve um que deu um conselho muito espetacular. Todo o equipamento que estás a usar, faz uma lista. Vais à net, algum site de alugar e isso fica logo, porque o teu equipamento, mesmo que seja teu, compraste, ou pediste emprestado, ou não interessa, mas
é equipamento. Então estás-me a dizer que o pressário dessa edição de vídeo tem em conta também com o aluguer dos produtos todos usados.
Exatamente, o primeiro passo era fazer primeiro o aluguer.
Para pelo menos pagar a manutenção, não é? Porque Exatamente. Pode acontecer qualquer coisa na gravação, por acaso aconteceu, nós do dia até deixámos cair uma câmera. E se ela estragasse, os 20€ do vídeo não ia cobrar sequer metade do custo da câmera, não
é? Mas a pior parte nem é essa, a pior parte é que toda a tecnologia de hoje é obsoleta daqui a uns anos.
Exatamente.
Portanto, imagina.
E na secundária que nós estamos.
Tu investes numa câmara, ao fim de um ano, se tu tiveres que comprar outra, por algum tipo de motivo, se a pessoa só te paga o teu valor, tu já estás a perder dinheiro. Então, o que eu aconselho o pessoal a fazer é fazer um orçamento de quanto é que tu gastas em equipamento. E se precisares de algum staff extra, quanto é que tu gastarias nesse staff? E pedir um adiantamento desse valor. E já com E depois tens de calcular o número de horas que tu vais trabalhar e quanto é que queres receber à hora.
Portanto, frisar todo o planeamento que temos para fazer.
Óbvio que no teu caso seria complicado, não é? Porque tiveste problemas com o computador. É engraçado porque eu só fiz um trabalho de vídeo pago.
Qual foi?
Foi um trabalho para um casamento. Sim.
Uma edição de vídeo de casamento. Ah, esse por acaso
Foi o pior.
é.
Nem sequer chegou a ser para um casamento inteiro. Foi
Provavelmente dos trabalhos
difíceis.
mais difíceis e dos trabalhos mais comuns que são entregues a designers e, neste caso, mais desenvolvidos para fotógrafos e isso tudo.
Neste caso foi um fotógrafo que me convidou, mas teve um problema enorme que foi. Esta ideia foi minha, o erro foi meu. E eu achei que era mais fácil se eu fizesse o vídeo gravado em 4K e se eu fizesse um scale down para ter mais facilidade em fazer uma estabilização digital. A ideia era muito boa. Eu tinha câmaras para isso. Uma gama de câmaras de fotógrafo à minha escolha. Mas surgiu um problema. Na altura, o meu computador era antigo e não tinha. Não é o computador que tu. O antes deste
Ah,
computador.
já sei, já sei.
É o antigo antes dos updates. Ou seja, digamos que eu ficava meia hora à espera que o meu vídeo entrasse no render queue do Premiere. Ou seja, eu tinha que ficar meia hora a olhar para o computador para eu poder usar aquele vídeo.
Ai, meu Deus.
Pois. Eu demorei imenso tempo, mal dormia. Para entregar, por acaso tive sorte, não foi um casamento inteiro, foi uma espécie de antes do casamento, foi um extra e por acaso o vídeo era pequeno, porque senão eu estava lixado a vida.
Pois, e isso depois também tem em conta da importância dos equipamentos, porque não pensem que isto é um trabalho
Não.
fácil,
E
porque
também não é barato. Tanto em hardware como em
todo o
software.
processo de pensamento e de planejamento quer seja um logotipo, um 3D, uma animação, precisa tudo um planeamento. Mas só não precisa um planeamento, não precisa um planeamento só, mas também sim de equipamentos, porque é tudo muito bonitinho e eu a pensar, e tal, sei que se eu fizer assim umas letras a explodir assim em forma 3D, como se explodissem em vidro, mas os equipamentos são cruciais, porque eu não posso fazer animações no Paint, né? É um programa barato, aliás, graça, mas nós precisamos de
Quer dizer,
vários outros tipos de programas.
vamos ser sinceros, não é? Tu podes
Podemos
desenhar.
sempre craquear os
Não,
programas,
não, não.
né? Mas ninguém
Podes
precisa
sempre.
saber.
Tu no Paint podes sempre desenhar frame by frame e depois usar outra coisa qualquer para converter uma
Sim,
animação.
mas
Só
e
demora.
até lá demora-te meio ano. E já cresceste barba e já tens netos, isso tudo, pá.
Já tens netos! Essa foi a melhor. E já tens netos.
Até lá o gajo pode dar-te a animação num mês, numa semana, e tu dás-lhe a animação passado 3 anos. E é, toma lá a animação, fez lá no Paint, e lá, sim senhora. Já não a quero.
Mas pronto, olha, e temos aqui já alguns temas em debate. Já agora, malta, isto hoje está a ser um bocadinho mais abacalhado. Nós estamos basicamente a apresentar-nos e a ter uma conversa relativamente interessante sobre os nossos inícios de carreira e de aprendizagem. Por exemplo, eu depois falo mais à frente, noutro podcast, como é que, por exemplo, atualmente penso nos logotipos que desenvolvo, que alturas da minha carreira é que eu comecei a mudar para pensar da maneira que penso, e é assim como o Marcos.
Nós também. Isso também vão ser temas que nós vamos discutir mais para a frente. Nós, para já, a ideia principal é fazer uma mini apresentação de todos os temas que vamos falar. Temos uns projetos engraçadinhos para desenvolver. Nós vamos ter a nossa famosa roda,
A nossa famosa roda.
que é a roda grande.
Bah, média.
Pá, não é assim tão pequena. É a nossa roda de conteúdos e.
Pois.
Em todos os fins do podcast nós vamos fazer uma seleção como fazia. Como é que se chamava aquele programa da SIC? Que eles rodam.
Ah, não é o ganha no minuto.
Acho que é.
Ou Ou não, quanto, custa? Quanto custa?
Não, não, é do, do Mendes, Fernando Mendes. Que ele roda, aquela bolinha com, sim, uma, sim, com os valores.
Ah, esqueci do nome.
Ah pá, isso era da SIC. Pronto.
Mas pronto. Mas vocês...
Nós vamos ter uma rodinha assim parecida com vários temas.
Neste momento a rodinha ainda está desempregada. Já falámos no centro de emprego. Não vimos muitas rodinhas gigantes tipo disponíveis. Estamos aqui a contratar. Se fosse uma roda gigante...
E então... quiseres trabalhar para nós, por favor contacta 912-726-744. Acabei de inventar este número.
Vai que alguém liga.
E por favor, não liguem. Por favor, não liguem.
Atenda a Cristina.
A nossa senhora é a senhora Cristina é a nossa...
Eu estava a falar da Ferreira, mas...
Pois.
Não, mas basicamente nós estamos aqui para falar um bocado de design. E, por incrível que pareça, já estamos quase no tempo normal de um podcast. Acabamos de atingir os 50 minutos, malta.
Sim, senhora.
Eles continuam...
50 minutos!
Falando nisto, acho que alguém já ainda nos está a ouvir, não é? Deixa-me ver ali no público. Ah, continua aquele zero. Aquele zero continua a nos ouvir.
Estamos a falar para o boneco.
Não é para o boneco. Aliás,
é para dois bonecos.
Como é que tu chamaste ao nosso microfone?
É o Jeremias.
Jeremias.
Sim, senhor, é o Jeremias. Ele está aqui a ouvir a nossa conversa. Muito importante.
Isso é um bom tema para fechar o podcast. O que é que tu achas sobre dar nomes a materiais tecnológicos?
Pá, é assim, os meus fones chamam-se é o Joaquim, que eles às vezes dão, outras vezes não dão. E eu fico lixado com o Joaquim porque parece um burro. Às vezes dá som, outras vezes não dá. E este microfone como está-se a portar bem. Mas é engraçadinho porque nós tivemos de percorrer meia cidade para descobrir um microfone.
É.
E nós demos-lhe o nome de Jeremias porque... Porque o nosso outro nome era um bocadinho impróprio para... Para o podcast, era a Vanessa, que tivemos por a meia cidade para dar uma foda e não havia melhor, portanto teve de ser a Vanessa. E assim veio o Jeremias, que é um bocadinho menos explícito.
Só para avisar que eu não tenho nada contra Vanessas, portanto, se te chamas Vanessa, isso não deixes que isso te impeça de ser uma marmanja criativa.
Exatamente, marmanja. Vanessa, eu gosto muito de ti, não tens de ouvir este podcast.
Tens de ouvir este podcast, gostei. Conhece alguma Vanessa?
Não, por acaso não. Conheço a Vanessa da música do Ballet, mas... Não a conheço, não. Ela só fala mal dela.
Pois.
É uma vida.
Não cantes. Copyright.
Cuidado com isso.
Mas pronto. Mas o que é que tu achas que leva uma pessoa a dar um nome a um objeto?
Pá, é assim. Nós damos o nomes aos objetos. É de... A nossa ligação emocional com eles. Acho que todo nome que nós demos a uma, por exemplo, a um projeto ou uma coisa assim tem tudo a ver com a parte emocional e o que nos faz lembrar esse objeto. Porque eu não... Pá, como é que eu posso dizer isto? Fuck.
É assim, eu pessoalmente, o meu antigo computador chamava-se Daisy. Eu não sei porquê. Daisy, porque foi o nome que eu dei à minha primeira inteligência artificial, que era um projeto que estava na App Store e deixou de estar de ser desenvolvido. Embora eu gostava muito dela, da Daisy, então eu dei o nome ao meu computador Daisy porque eu sou daquelas pessoas que falam com o computador.
Quem não? Eu às vezes falo muitas vezes com o meu computador, mas é quando estou a jogar que eu vou fazer a ponta.
Não, mas eu falo.
Deixa de dar lag!
Eu falo muitas vezes com o meu computador porque eu sei que ele me está a ouvir. Toda a gente já sabe
A Google fala connosco.
Sim, toda a gente sabe.
Nós desde 2013 estamos a ser observados pela Google, gente. Portanto, cuidado. Quando nos aparecem aquelas publicações duvidosas da Wish com o produto que vocês pensaram, a internet está a nos ouvir. Como vocês nos estão a ouvir a nós.
Exato, já
exatamente
viram?
Igual.
A internet está a nos ouvir e logo agora que nós queremos aquele momento de privacidade para fazer este podcast para o mundo inteiro ver online.
Exatamente.
Mas agora falando um bocadinho em termos sérios, eu acho que por um lado isso fez-me sentir menos maluco. Eu vou dar um exemplo.
Sim, porque todo o artista
não,
é considerado doido da cabeça.
Não, mas pensa assim, Se a Google te está a ouvir, tu estás a falar com o computador porque é um instinto.
Sim.
Tu passas mais tempo hoje em dia agarrado ao computador do que com a família.
Isso é verdade. Isso
eu
é
como
verdade.
Tenho a namorada no estrangeiro, passo mais tempo ao computador do que com ela.
Pois. Não é? Porque será? Pá, mas é. As tecnologias agora avançaram para um ponto muito, muito grande.
Olha, por exemplo.
Antes, os logotipos eram feitos à mão.
Pois eram.
Os letterings e isso tudo. E não tempo atrás. Isso também podem ver na série Abstract. Que tinha os famosos, eram os designers de tipografia. E eles usavam, era aquelas réguas, tu passas a caneta por dentro e tem as formas. Uhum. Com as letras. Isso era muito usado no trabalho deles. E eles tinham uma desenvolvida para cada letra do abecedário com o tipo de tipografia.
Já agora
que existia. Agora temos.
Falando em Netflix, sabes que eu quando estava essa série, eu tive um problema muito grave que foi. Eu só consegui ver a segunda temporada. Porque a primeira tinha-me passado à frente. A série deu um erro. E a primeira passou à frente. E eu não consegui ouvir a primeira. Ver a primeira temporada. Agora consigo, não é? Basta voltar atrás. Mas na altura, como não sabia disso, já agora comecei a ver. Abstract foi a primeira série que eu vi na Netflix. Portanto, eu não sabia mexer com aquilo. Então aquilo passou uma temporada à frente.
Depois.
Estava a mostrar os novos episódios. Eu, Abstract, é isto, tal. E comecei a ver do episódio 1 da segunda temporada. Nunca cheguei a ver a primeira. É interessante.
Pois. Pá, é assim, nós estamos a divagar muito do assunto, mas sim. O que podem esperar deste podcast são conversas de. Não muito educacionais de design, em que nós frisamos alguns pontos.
É mais da opinião.
Falar. E estamos aqui, dois marmães a falar de coisas e depois do nada começam a falar de momentos engraçados.
Exato.
E é isso a nossa vida.
São dois marmanjos num café com algum conhecimento acumulado nas nossas cabeças.
Exatamente. Porque sempre é melhor passarmos a vida num café a estudar design do que.
Sim.
Do que quê? Pá, do que... não façam isto. Isso é muito mal. Tanta coisa que eu perdi por causa de anatômica. Isto é muito bom. Isto é muito importante para a nossa vida. E
Acho que isto é uma experiência interessante, fazer um podcast. Para já porque eu gosto da experiência de não saber o que eu estou a dizer. Porque eu estou a ter uma conversa normal e as pessoas depois é que têm acesso a ela. E podem-me atacar a dizer, ah, mas tu disseste isto, eu, onde? Minuto tal. E eu disse.
Pois, que é o que me aconteceu pelo menos 5 vezes neste podcast, tem que eu só digo merda. Às vezes corre bem, outras vezes não, mas... Já percebem os takes.
Não te preocupes, porque aqui não há takes. Malta, vocês têm versão original. Sem exagero, nós de facto temos um take que foi apagado, mas foi um texto ao microfone. Não foi uma tentativa de podcast. Vocês aqui têm-nos originais como nós estamos e sem filtros.
Os criativos sem filtros. Filtro... Marmães criativos sem filtros.
Yeah, hashtag no filter. A não ser no Instagram.
Pois, porque nós, ao contrário daquelas mocinhas que vêm no Instagram, não usamos filtros. Somos um desbocados de primeira.
É verdade.
Nós falamos tudo que nos vem à cabeça e só dizemos asneiras, que não interessa nem ao diabo.
Portanto, e é isto. Como nós dissemos, a nossa roda gigante.
Bah, média.
Bah lá, não é assim tão pequena, não vamos exagerar.
Vai ser rodada com uns temas que nós vamos apresentar em breve.
Exatamente.
Temos pelo menos 12 temas que vamos falar. Este é o primeiro episódio. Ficamos pelo assim menos 12 com uma...
por semana, não é?
Exatamente.
Depois trocamos o tema, não é?
Nós, muitas ideias,
Portanto, o que eu estou a pensar em fazer é, vamos escolher agora um tema, com a malta, como quem diz, o Jeremias. É Jeremias, não é? Te chamas?
Exatamente. Oi, Jeremias, estás a falar connosco?
Eu acho que arruinei o som a mexer o microfone, mas eu simplesmente peguei no microfone a dizer que sim.
Ficamos aqui com o nosso primeiro episódio, em que nós falámos do nosso primeiro contato com o design de uma maneira mais desfocada. E não percam o próximo episódio, porque...
Ah, ainda temos que escolher o tema. Temos que escolher o tema e inventar uma espécie de jingle. No fim.
Pois é, como é que vai ser o tema?
Qual é que vai ser o próximo tema? Ora, hoje falamos de logotipos.
O nosso primeiro contato com design, em forma de logotipos e de animações. E agora vamos falar...
Ora...
de todo o nosso processo por trás da criação de logotipo.
Olha, e continuamos a dar com logotipos na cabeça das pessoas.
Exatamente, vocês vão sair daqui a conhecer mais logotipos que... que sei lá o que é.
Não se preocupem, na segunda semana nós tentámos fazer isto não tão chato quanto isso e tentámos fazer isto de certa forma dinâmico. Como é que vamos conseguir fazer isso? Não faço a menor ideia.
Mas vamos fazer.
Exatamente. É assim que vocês... fica a dica. É assim que vocês devem aceitar os desafios. Não sabem como é que se vai fazer.
Mas vão fazê-los.
Mas vão fazê-los.
Exatamente.
Ora, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui.
O meu nome é Marcos Figueiredo.
O meu nome é João Araújo.
E despedimos agora com o nosso primeiro episódio de...
Marmães Criativos. E a todos aqueles que desistiram a meio deste podcast, eu até compreendo. O próximo vai correr melhor. Ora, muito obrigado a todos e vemo-nos para a semana.